Hello!
Como é que é? Sejam bem-vindos para mais uma semana de Close Friends!
E agora? Roda o jingle!
Roda o jingle!
Close Friends! Close Friends! Close Friends! Close Friends!
Então, o que me contas, Catarina Filipe?
Estou chateada!
Então?
Então é assim, vamos começar já este Close Friends num registro. Chateada mesmo, eu estou puta.
Ai, então.
Eu estou putona. Desculpem lá. É assim, já me fumar não é bom. Está estabelecido, já dei esse disclaimer, agora vou reclamar. Tiraram-me os meus nights de mentol. Ok, aceitei. Fiquei a fumar aquele night nojento fresh. Passei para Aikos. Meu Teriazinho. Meu Teria Blue. Maravilhoso que estás a fumar um Alls. Maravilha tudo. Agora já não posso fumar, já não vai haver mais sabores, Daicos.
Sabe tudo ao mesmo? A torrada vem toda com o mesmo cheiro.
Só vai vir, e há só há sabor de pum, sabor de couve, sabor de torrada que ficou tempo demais na torradeira. E é isto. Mas, no entanto,
os vapes.
Os vapes continuam com sabores. As cigarrilhas dos cotas continuam com sabores. Ah não, que nem os jovens e os adolescentes começarem a fumar. É assim. Desculpem lá.
Cátia está mesmo revoltada.
Não que eu estou, pá. Parem de me fazer isto. Eu habituo-me a uma coisa e depois tiram-me. Isto é muito frustrante.
As pessoas não sabem, mas tu és um bicho de hábitos.
Eu sou bué. Eu tipo, custa-me bué cortar rotinas ainda por cima. Eu detesto aquele sabor a tabacão. Habituei-me ao mentol, não gosto de outra coisa.
Mas se calhar isto é um sinal para tipo...
Qual sinal? Qual sinal que eu vou a Espanha comprar? Que isto não foi europeu, eu acho.
Ah, não?
Eu acho que não, eu vou começar a fazer...
Não, mas não deve ter sido, porque imagina, noutros países tu encontravas cigarros normais de menta e assim.
Exactly, não? Portanto vamos começar a ter uma romaria mensal a ir à Espanha para ir buscar nights.
Mas Sevilha ou...
Será que isso é contrabando?
Não é Sevilha, é tipo...
A Badajoz?
Badajoz.
Será que é contrabando? Vai que é contrabando? Vou pesquisar se é contrabando ou não.
Contrabando? Não, amor, então.
Posso trazer, né?
Claro.
Vou buscar os meus nights à Espanha. Estou bué da chateada. É que ainda por cima não foi aquele soft launch do tipo, estamos a pensar fazer isso. Foi. Não, foi aprovado. A partir de amanhã, escoamento de produto acabou.
Então pronto, já sabes, vais fazer um stock em casa.
Se alguém trabalhar na fábrica da Aix, eu fui buscar os volumes, por favor. Sim, mas acho que isto é um sinal real oficial que eu vou só deixar de ser fumadora.
Eu acho que sim. A tua vida vai melhorar a todos os níveis.
Não vai, vou estar muito mais irritadiça tipo os primeiros 6 meses. Boa sorte. Mas pronto, com isto quero dizer que eu acho muito feio meterem-se no bedelho no sabor que a gente fuma. Percebes? Que entretanto a gente não vai poder
assim,
fazer nada sem o governo também escolher pela gente. Isto é, eu sinto, eu pago impostos. Sou uma mulher que trabalha, eu tenho os meus vícios e parem de mexer com os meus vícios.
Imagina, eu acho que se é para controlar que as crianças vão fumar ou não,
tipo,
elas vão fumar either way, não é porque aquilo sabe a morango ou sabe as...
Precisamente. Aliás, eu acho que o ponto é, aliás, eu achava que o facto do Aix poder ter sabores era do tipo, porque tu tens de comprar a máquina, e isso torna-se um processo mais difícil, porquê? Porque tu tens de registar para comprar a máquina, não é? Clintos, newsflash, quando nós também não tínhamos idade para beber, havia os mais velhos que perguntavam, queres que eu te compre bebida? Do tipo, isso vai sempre acontecer. Percebo que estejam a tentar tornar menos aliciante a cena.
Enfim, acho que é aquelas coisas que tipo, não adianta de muito.
Tipo, no Brasil, nos Estados Unidos, que pronto, são os países que eu tenho mais familiaridade, há bem pouca gente que fuma. E eles têm sabores de tudo e mais alguma coisa. Tipo, ok, é um hábito... Pois, a cena é que é um hábito dos portugueses, europeu, talvez.
Não
tipo,
sei.
Da malta a fumar.
Não tenho a mesma ideia.
Eu acho que aqui fuma-se muito mais. Tanto que isso é um bocado um meme. Tipo, um pequeno almoço à europeu. Tipo, uns cafés expresso e um night.
Ah, é?
Sim.
Imagina, night, eu acho que, por exemplo, no... Tipo, por exemplo, no Brasil, o que é super comum é o vape.
Mas o vape é ilegal no Brasil, acreditas?
Pois, mas é o que há. É, olha, por exemplo, quando eu fui passar a passagem de ano agora à Espanha, na festa estavam a vender vapes.
Pois.
Tipo, aqueles...
Aqueles descartáveis.
De caneta, me parece uma caneta. Sim.
Que eu também não entendo.
Na bomba da gasolina.
Yeah, mana, mas tipo, porquê que haveriam de fazer uma coisa que só jogada fora? Tipo, uma bateria que tu só usas uma vez e que depois mandas para o lixo.
A sustentabilidade.
Yeah, não é nada sustentável, também não entendi.
Mas pronto, olha, fico
com... Tirem aos vapes, o Vini aguenta. Agora não me tirem os meus Aikos. Quer dizer, já tiraram, não me está a fazer agora, não é? Vou emigrar! Porra! Estou bem chateada. Houve. A sério, foi um baque. É que tipo, eu li aquilo e pensei, ah, isto não vai ser aprovado, isto não vai demorar um ano, não vão meter aquele período. E o Fred, não, linda, acabou. Se acabou. E eu, já? Agora? Sim? E ele, sim. E eu ontem fui ao supermercado depois de fazer as minhas Nels. Já não havia nem Terry e a Blue, nem o outro. Que nem é muito bom, mas eu estou por tudo. Eu fiquei tão triste. Mas pronto, eu já consegui mais uns volumes de stock. Epá, eu não vou conseguir fumar aquele peidinho ruim. Tipo, aquele peidinho...
Ainda bem, mas é uma coisa para tu parares de fumar.
Mas eu não quero parar de fumar.
Queres sim. Tu precisas para a tua resistência nos concertos e tudo mais. Cátia está tipo um bebê a chorar.
Eu estou mesmo triste.
Não, não estás.
Estou de verdade. Para de fazer pouco. Assim,
há coisas piores na vida.
Olha, claro pior que há seria, coisas piores na
pior
vida.
Pior seria se não tivesses mais Icos nenhum à venda. Imagina, vai acabar o Icos.
Para mim é igual, eu não gosto dos outros. Para, ainda olha, por cima.
Eu não sei.
É tão gostosinho.
Precisamente por isso é que eles estão a tirar.
Não, e pior, imagina-se os miúdos e tipo quem fuma tabaco de sabor passa para o vape. Porque o vape aí eu acho que é 30 vezes pior porque tu não tens aquele controle.
E o vape é bom e mau porque eles têm aquelas cenas tipo de melancia e sabores e não sei o quê.
Não, e aquela porra, como tu não tens tipo, ok, isto é um cigarro, tipo acabaste, tu não tens noção de quanto é que tu fumaste. Tu vais só fumando.
Yeah, é muito pior.
Pá, e aquilo para mim, sabe, acho que provavelmente nunca deves ter fumado xixa.
Não.
Pá, é que é uma quantidade de fumalhão.
Imagina, eu vejo é as demais, pessoas a fumar sabes? Aquilo, sai tipo, parece uma chaminé.
Exato, e então, tu quando fumas vape é um bocado a mesma sensação, tipo, dá-te logo aquela tosse que já fica aqui presa. Eu não gosto muito de vape. Não é muito a minha cena. É pois mesmo é. Só o meu terrible. Rumaria à Espanha, pronto. Sinto os meus jogos, vou ler a Badajoz, pego uns volumes. Sim. Ai, agora se inventam em Espanha de fazer isso também, eu revolto-me. Aí vai haver a revolta do pastel de nata, aí vou-me passar mesmo. Mas pronto, eu queria começar o episódio assim, já sinto que estou leve.
Já falou, está leve, está ótima.
É, falei, estou leve. Então e tu, linda, nada te revoltou esta semana?
Não, olha, não. Não eu estive tão focada não, nas olha. Coisas de... Do casamento, já estamos tipo a começar a ter de fechar coisas e tipo é bem estressante.
Conta lá esse processo, linda, que é para tipo pessoas que estejam a passar pelo mesmo sentirem-se representadas e pessoas que ainda não estão a passar irem avisadas.
Epá, imagina, os orçamentos são todos tipo uma estupidez. Tipo, nós tivemos um orçamento de 6.500€ para vídeo.
Não. Nossa, linda, vais, tipo, vais fazer um.
Eita, é um pouco acima daquilo curta que era a expectativa. E o que é que sugerem? Nós baixamos para 4 mil. Pois, amor, a tampa também não vai acontecer. Muito obrigada, um beijinho.
Porra.
Mas imagina, isto é mesmo tipo um modus operandi. E se tu quiseres ir para pessoas que já tenham mais ou menos tipo um portfólio, que sejam reconhecidos ou tipo assim, esquece.
6.500 paus para um vídeo. Sim. Nossa, linda, eu e o Fred fazemos isso de borla.
Yeah, mas não, não quero.
Quer dizer, estou aqui a oferecer os serviços do meu amigo sem o consultar, mas amiga.
Não, mas vocês não vão gravar o casamento, vocês vão aproveitar o casamento.
É verdade. Aí, mas. Porra!
É mesmo, é boi. E pronto, e então tem sido assim uma semana um tanto ou quanto estressante nesse quesito.
E não é boi estressante tu teres que tipo. Porque na verdade tu quase tens um. Tipo uma pressão para fechar as coisas para não perderes as datas.
Sim, imagina, por exemplo, com a quinta isso aconteceu. Na altura era do tipo, se eles não fecharem nós já temos mais pessoas interessadas. E nós do tipo... Mas depois já fechámos a quinta, que é, tipo, é importante. Mas tipo, há boas cenas para tratar.
Então... Sim, porque fechando a quinta depois também tens a data e consegues ir fechando o resto das coisas,
não é? Sim, só que, por exemplo, nós agora precisamos de ver a igreja, o padre, e depois nós temos este acondicionante que é queremos que a missa seja depois do almoço, tipo, só durante a tarde. Mais esse tema. Tipo, é boas cenas para gerir e boas cenas para resolver, então...
Mas ainda bem que tens ajuda, porque isso já
facilita bem o teu processo. Mas confesso que estou assim um bocado tipo overwhelmed com tudo e depois...
Porque por mais que tenhas ajuda, tipo, a decisão tem que ser tu e do Gui, não é? Portanto, no final das contas...
Sim, e imagina, há coisas que às vezes demoram a ter as respostas, mas depois estão-te a pressionar do outro lado, então acaba por ser assim meio... tensinho! Mas é muito giro, casem todos.
Agora, a cena mesmo é... É tipo... Pronto, é um processo que tu eventualmente vais esquecer esse processo depois do dia, vais só lembrar-te do dia e do quão incrível foi.
Sim, mas...
Mas até lá é duro, não é?
Eu acho que sim, porque tu, é tipo... E depois há boas cenas que é... Pelo menos eu falo por mim. Há coisas que eu gostaria de ter na nossa festa, mas há outras que eu abdico facilmente. Mas depois é, ok, o que é que nós vamos ter no coquetel para entreter as pessoas? E na festa? Só, não vai ser só a música, precisamos de outra coisa para entreter. E como é que vai ser o corte do bolo? Tipo, eu e o Gui nós não queremos fazer. Sim, é tipo tudo ao detalhe. Por exemplo, uma coisa é, eu e o Gui não queremos fazer aquela caminhada com as, velas, com as luzinhas nas mãos para o corte do bolo.
Uhum.
Tipo, não é uma coisa que nós adoramos. Queremos fazer uma coisa mais descontraída, mas o que é que tu vais fazer até...
Pois, é que por mais que tu não...
Tudo é um é o que, e então o que é que tu queres? Não sei, não faço ideia, o que é que se pode fazer, percebes? Então há 400 mil opções diferentes que tu podes fazer, todas são caríssimas, então tu ficas assim um bocado tipo...
Depois ainda dá para escolher do tipo, ok, bora poupar aqui, vamos escolher para coisa mais acessível, porque ainda por cima
é tudo caro. É tudo
isso, nem pode ser um critério de seleção. E eu estava
a falar no outro dia com a minha mãe uma cena, que é, tipo, uma coisa que tu notas muito, que muda, por exemplo, da nossa geração, e na nossa já vai existindo um bocado, mas para a geração abaixo da nossa, é que eles, se calhar, tipo, são muito mais, eu não diria inteligentes, mas pensam muito mais antes de gastarem dinheiro. Eu, pá, tenho, tipo, 90% de certeza de que grande parte da malta mais nova do que nós não vai casar. Porque vão olhar para o dinheiro que se gasta... E vão pensar, tipo, prefiro dar entrada numa casa.
Aliás, eu acho que isso também houve um bocado ali na fase, tipo, da crise. Ou seja, os casais que ali entre 2008 e vá 2013 também estavam, tipo, pá, está difícil.
Sim, imagina, bora fazer uma escolha. Eu recebi um feedback de enfim, de seguidoras minhas e tudo mais, de quando eu disse que nós íamos casar este ano, de dizer do tipo, olha, nós adorávamos casar, mas preferimos investir esse dinheiro numa casa ou assim, e eu percebo perfeitamente, porque imagina, eu tinha noção que casar era caro, mas eu não tinha noção que era tipo tão caro, e mais, que imagina, eu e o Gui tínhamos o nosso budget, mas que é muito fácil tu resvalares esse budget, assim, é pescar os olhos, olha, já foi.
Porque depois também estás a pensar naquela vibe de, é um dia único,
mas tu pensas assim em tudo, pois. Já foste.
Pois é uma bola de neve.
É uma bola de neve e tu nunca mais chegas lá. Imagina, e graças a Deus que, no caso, dada a exposição que nós temos e o facto de partilharmos que nos vamos casar e irmos partilhar uma parte do dia e tudo mais, estamos a ter algumas parcerias, mas ainda assim, eu imagino, tipo, quem não tem, que é mesmo muito dispendioso. Mas lá está. Não, para não desmotivar, obviamente, também é possível fazeres uma festa super gira sem gastares muito dinheiro. Tipo, não precisas de convidar este mundo e o outro, não precisas de um espaço todo, tipo, que tenha uma estrutura gigantesca. Ou seja, dá para fazer de outro jeito, mas realmente eu tinha noção que era caro, mas não tinha noção que era tipo uma loucura.
Oh, amiga, mas é assim.
Olha, amiga, é assim.
É o que temos.
É overwhelming.
Só fazes isto uma vez também. Mas está também. Tudo
certo. Nós estamos aqui para ir à luta.
Exato. E pensa, agora, pá, olha, isto é uma coisa que vai ter que acontecer tudo daqui a 10 anos. Já vais ter...
Sim, claro.
Já vais ter outras
preocupações. Daqui a 10 anos só me vou lembrar do ano como o ano do casamento.
Tu te casaste, piscoleiro.
Está tudo bem.
Não, eu só me questiono, é como é que, tipo, tu no meio de tudo o que tu tens para fazer... Tipo, toda a tua vida que tens para... É que isto aqui já estamos a excluir a parte financeira. Como é que tu ainda tens disponibilidade mental
para organizar esta brincadeira? Por exemplo, eu tive um dia bué mau, porque estava bué, tipo, overwhelmed com isto, de bué decisões para tomar e, tipo, coisas a fazer e chamadas para fazer e não sei o quê, que às tantas, tipo, perdi o meu dia. Perdi o meu dia porque, tipo, quando ia para começar a fazer cenas, tipo, já era bué tarde e, tipo, já não via luz, já não estava... E eu pensei, olha, que se lixe, um dia deitado ao lixo. Mas pronto, tipo, é o que é, imagina. Faz parte, olha o que é, amiga. Há dias melhores, dias piores.
Pois. Nós somos muito xoxas hoje. Eu estou a reclamar por causa dos nights.
Eu estou a reclamar por causa
do... Não estás a reclamar, tu estás mais do tipo a desabafar, eu sinto. Eu me... Foi mesmo uma reclamação, foi tipo um momento de reclamar aqui
não,
do nosso...
Não, mas imagina, podcast. Faz parte e está tudo certo. É tipo... Pá, é o normal, não é? Tipo, nem sempre corre tudo como é a expectativa. E eu também achei que... ia ser tudo bem fácil e está tudo bem, como acho sempre que é tudo, e no fim do dia não é bem assim e está tudo certo também, imagina.
Mas eu até acho que tu estás a ser super... estás a simplificar muito o processo, ou seja, não estás a ficar ali dwelling, não sei dizer esta palavra em português, tipo...
A batalhar com coisas que não... Sim, imagina. O que não dá para fazer está tudo bem para mim também, imagina. Mas há outras decisões que às vezes eu... nem de outras decisões que eu queria, mas tipo...
Se calhar queria escolher outra opção...
Nem a escolher outra opção, é tipo ter mais tempo a pensar nas coisas antes de dizer alguma coisa, porque o que eu sinto é, e eu compreendo, tipo, apesar de ainda faltar algum tempo, não falta assim tanto tempo, porque o problema é esse, é tipo um casamento, tu teres tipo 10 meses para organizar um casamento...
Acaba por ser é nada. Pouco, sim.
Tipo, é nada, 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 nada. Tanto que, um monte de vezes, quando nós dissemos que íamos casar ainda este ano, toda a gente ficou do tipo, vocês são crazies, tipo...
Eu já sabia. Crazies. Eu já... Ainda tu não tinhas sido pedido em casamento... Já estava a passar o briefing.
Mas para mim não me fazia sentido, tipo, estar mais de um ano à espera.
Ali para... achas que eu não sei, eu conheço-te, eu disse logo aqui.
É que para mim faz-me zero sentido.
Não, eu acho que aí tornava este processo que é chato ainda mais longo, ainda mais penoso.
Sim, e depois imagina, abre bom espaço para dúvidas. Porque, por exemplo, agora eu estou aqui bem incerta, mas é o que vai ser. Agora imagina, eu tomava uma decisão hoje e era só para me casar daqui a um ano e meio.
Yeah.
No anime eu mudo a opinião 70 vezes, pois. Tipo, vai dar.
E depois o teu dinheiro já está empatado ali porque tiveste de dar a entrada e acabas por ter que ficar com aquela opção que parecia fechar um anime. Eu tenho
uma amiga que na altura fechou uma quinta e depois, tipo, com bastante antecedência e depois perdeu o sinal que já tinha dado porque quis trocar para outra porque se apaixonou por outra. Porque às vezes há imensa gente que isso acontece. E é um risco que tu corres sempre.
Pois exato, é bom. 10 meses afinal é o ideal. A minha irmã foi em 4 meses. A minha irmã leva a taça das malucas.
Yeah.
Porque ela não sei como é que ela conseguiu fazer aquilo, mas ela conseguiu.
Eu acho que dá sempre jeito. Há sempre forma de fazer. Não é? Tipo, toda a gente diz que não, não dá, é impossível, não sei o quê.
Acho que vais ter que até dedicado algumas coisas que tu querias, sim, mas consegues.
Dá sempre.
Sim.
Mas pronto, olha.
É o que temos para contar esta semana.
Não, não é. Olha, e fofocas que tenhas aí do teu lado.
Opa, então o que é que se passou com o Ante? Navi!
Eu também, confesso que eu também não acompanhei muito bem porque eu tenho um problema, que então. É o seguinte, eu não sei ler tweets por ordem cronológica. Tweets ou... como é que se diz agora? Já não é tweets, aquilo é o X, agora é que é X.
Pois, também não sei. É tweets, não é mesmo?
Pronto. Eu percebi que o Ante, tipo, virou a boneca no Twitter contra os primos.
Mas porquê que ele não fez isso na live, se ele está sempre em live? É a minha questão.
Essa parte também não entendi. Mas, tipo, ele virou full on a boneca, tipo, a bloquear pessoas, pelo que eu percebi.
Eita.
Tipo, acho que ele não insultou porque é um bocadinho contra o discurso dele no outro vídeo. Okay. Mas, tipo, ficou crazy, 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 crazy. Eu estou aqui a tentar ver se eu encontro alguma coisa.
Mas isto ainda sobre o vídeo, ainda sobre o mesmo tópico que nós falámos há 2 podcasts atrás? Ou já é outra razão pela qual ele está a cair em cima dos primos?
Eu acho que era sobre...
Ainda estamos na cena do... Isto ainda é sobre a cena do Tiagovski. Essa é a minha questão.
Tipo, eu acho que agora já não é sobre o Tiagovski, mas sim porque o Ante teve uma posição super assumida. Que foi que os primos fazem hate e
bullying. Fazem bullying.
Tipo, à comunidade portuguesa de criadores de conteúdo, digamos okay. assim. Sejam eles youtubers, instagramers, o que for.
Uhum.
E as pessoas estão contra o Ante porque dizem, amigo, tu fazias a mesma coisa antigamente.
Precisely.
E ele diz, tipo, não sei... E
mas as pessoas também têm direito a crescer, não é?
Exatamente. E, ao que parece, tipo, a postura do Ante é esta, tipo, imagina. Basicamente, as pessoas começam depois a dizer ao Ante cenas do tipo, os primos têm uma mansão na tua cabeça oca, tipo, que alugaram uma mansão na cabeça oca dele, nossa. Lá. Tipo, ele a receber bué da hate e depois ele a dizer que os primos não seriam ninguém sem falar mal dos outros.
Mas é assim, isso também as pessoas foram tontas, porque imagina, se queriam ir defender os primos ainda deram mais razão ao Ante do tipo, indo fazer-lhe bullying para defender os primos, entende? Acho que podia ter sido uma aproximação mais inteligente.
Não estão a defender os primos.
Ok, então mais é atacar
a postura dele... Porque o Ante já tinha, ou seja, imagina, há um dos tweets que diz assim, os primos são aqueles que tu elogiaste há uns tempos atrás. E ele responde, porque se tu não os elogiares vão-te insultar.
Ele disse isso?
Sim, ou seja, isto no Twitter, ou no X, ou como é que isto se chama agora. Mas, ou seja, na minha perspectiva não faz muito sentido, estás a ver, tipo, de repente agora... Ou seja, agora...
o Ante tinha a minha... a conclusão que eu estou a retirar disto, hã? Isto é que, as vozes da minha cabeça.
Quando se dizem, eu não penso mais ninguém do que a Bibi no Big Brother, ao caso dos queridos, ou a Quinta, ou o que era aquilo.
Também eu.
Mas sim, estás a dizer. A postura
o Ante tinha-me a ufa dos primos, então falou bem dos primos, mesmo não achando bem dos primos, para que os primos não falassem mal deles. Dele. Não é sei isto se... que eu estou a concluir.
Não sei se é isso, mas ao que parece pelo que ele diz. Mas o que eu acho é que, imagina, tipo, qual é que é... Imagina, eu compreendo a postura dele de tipo, ah... ou seja, porque isto tudo começou com ele a falar da situação que aconteceu no Brasil, daquela miúda que suicidou. Sim. Por ter sido...
Por causa dos chats de fofocas.
Chats de fofoca e lá, lá, lá. E ele está a comparar essa situação com os primos. Só que eu acho que, ou seja, com este bullying que os primos fazem e tudo mais. Que ele diz que os primos fazem, aliás.
Epá!
Eu, lá está, eu acho que o erro começa a partir daí em que ele...
Eu acho que ele extravasou um
tipo,
pouco.
Tipo, extrapola uma cena que não tem nada a ver, nem a mesma dimensão. Tipo, nem o público é tão aceso como é os brasileiros. Tipo, os brasileiros vivem as coisas a um nível, tipo...
Sim, o facto de tu teres muitos sites de fofocas... Ou seja, isso acontece porque houve muitas pessoas... a comentar sobre, nos vários posts que haviam, dos vários perfis de fofocas. Isso podia ser a mesma coisa se houvesse, tipo, 70 canais como aos primos a fazerem a mesma react, a dizer a mesma coisa, tipo... O que é que... Pronto, a opinião dos primos...
Que, tipo, eu sinto isto, e posso estar totalmente errada, mas eu acho, e já achava isto, tipo, de alguns tempos para cá, que é do tipo... Ah, aliás... E depois há boa gente que veio criticar, a dizer que o Ant acabou com a carreira do Saracazzi na altura dos botes, e que ele diz, tipo...
Não acho que tenha sido o Ant sozinho, mas...
Pronto, mas é o que é. Ou seja, o que eu sinto é... Eu acho que ele se quis pôr também ali numa posição, tipo, bom samaritano, que era do tipo, eu só quero paz e amor no mundo e não falo mal de ninguém e estes gajos daqui estão a fazer o mesmo. E foi-se... Este discurso dele, ele quis que este discurso dele fosse meio que... levado mais em... Ou seja... Ai, estava a faltar a palavra, mas era validado. Uhum. Pela situação que aconteceu no Brasil, só que eu acho... Sim. Que saiu um bocado o tiro pela culatra, porque, do género, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Sim, estás a juntar alhos com
tanto
bugalhos.
Que a miúda que suicidou, infelizmente, tipo, ela não era pública, ela não fazia conteúdo, tipo, literalmente pegaram no nome dela, nem faço ideia porquê, e tipo, aconteceu o que aconteceu. Mas aqui esta situação com o Tiago Ofsky, com... os primos, pá, eu acho que escalou de uma forma que não havia necessidade nenhuma.
Epá, eu só acho que...
E acho que os primos foram reagir a esses vídeos do Ant no live, só que foi em live do Patreon. Que eu confesso que eu quase que paguei para ir ver, mas ainda não fiz isso. Mas, tipo, basicamente, e é o que eles dizem, ou seja, eles já estavam, tipo, eles ali, que é um meio mais, entre aspas, controlado, em que não é toda a gente que está a ver. Uhum. E tudo mais, eles tipo extrapolam e é do tipo, então mas e tu que acabaste com a carreira do teu amigo, estás a ver?
Eu acho que no final das contas, tipo, os primos vão ali com o trabalho deles, eles chegam, comentam e vão à vida deles. Achas que eles ficam a pensar na vida do Tiago?
E eu ainda não vi o extremamente agradável da Joana Marques sobre isto.
Ah, porque ela falou de outras coisas, eu apanhei ali um bocado o início, mas depois...
Sim, ela falou tipo, arma-me nós tão de mates.
Pois, foi assim uma...
Mas acho shorty. Que ela está a falar exatamente sobre isto, ou seja... Que se escondem atrás do humor, porque lembra-te que quando foi a cena do Sarcásio na Joana Marques, o Ant também foi para lá falar mal da Joana Marques e não sei o quê. Ou seja, eu acho que primeiro o Ant vai para a terapia, meu querido, porque acho que te ajuda bastante, porque imagina, há que saber distinguir uma coisa da outra e ser tão...
Era esse o meu ponto, tipo, acho que os primos acabam, fecham o...
Sim, não pensa mais naquilo.
E vão à vida deles. Eu acho que se calhar o Ant está... Muito
achar que é tudo...
a viver este mundo e sempre ali, tipo, a viver o mundo da internet como se isso fosse tudo. Pá, lindo, quando o Rui, o... Ai pá!
Yuri!
Eu quero-lhe sempre chamar Igor, desculpa, Yuri. Estão com os filhos, estão com as mulheres, estão... O que é que eles estão a pensar? O que é que o Tiagovski ou o Ant estão a pensar deles? Porque lá está, eu também acho que, a partir do momento em que tu estás tão embrenhado nisto, tu também não já não consegues ser muito objetivo. Tu já estás a levar tudo para o coração, para o peito, tipo, tudo muito a peito e tudo como se fosse... Meu, isto é entretenimento. Os primos não fazem isto porque lhes dá prazer.
Yeah,
fala mal das pessoas. Tipo, é porque lhes mete dinheiro no cu e é o trabalho deles. E está tudo certo e há muitas pessoas que gostam de assistir.
Da mesma forma que o Ant agora, o conteúdo dele é react e está tudo certo.
Sim, ele também está sempre, tipo, pode dizer que não é bullying, mas ele também está a ser o window bingo, não sei o quê. Tipo, aquilo também é gozar com o window, tipo...
O que eu acho é isso, imagina, e tem bué da graça, mas é do tipo...
Ai, ai, próprio, tipo, acho esse conteúdo super engraçado.
Eu acho que é uma forma... ou seja, É que eu também não quero ser injusta porque eu também não conheço as pessoas em questão, mas daquilo que eu vejo é que ele quer...
Mas lá está, vamos fazer tal e qual como os primos. Tipo, nós não sabemos nada sobre eles como pessoas, sabemos sobre o que eles colocam na internet.
Pôr, exatamente. E o que eu acho é que é do tipo, esconder-se... Enquanto o Ant diz que eles se escondem atrás do... Ah, isto é humor. Eu acho que o Ant se esconde... Ah, mas ele é meu amigo e leva isto na boa. Estás a perceber? Sim. Eu acho que é um bocado por aí. Mas pronto, mas e, lá está. Tipo, por exemplo, o Window também já fez react ao Window Bingo.
Pois, exato.
E, ou seja, ele ali é quase tipo validar aí na boa. Mas eu acho é que, pronto. Pá, enfim.
Como
acho
neste que... caso houve uma reação negativa da parte do Tiagovski, isso também validou ainda mais os reacts dos Windows da vida, dos Juanes e não sei o quê, de tipo irem, vai, bora contra os primos.
Mas é que o Window não foi contra os primos, tipo, pelo que eu percebi.
Ah, não, não vi.
Acho que não, acho que ele só foi, eu acho que ele nem disse muito a opinião dele, disse só que a piada que eles tinham feito era boa, tipo, má, mas depois como eles pediram desculpa, tipo, uhum. Pronto. Mas enfim, olha, estas olhem, tretas no YouTube português estão a dar que falar.
Imaginem, se a sanidade mental de das pessoas estiver ok, continuem a mandar fofoca que a gente gosta de comentar. Mas é assim, se isto também começar a afetar as vossas cabecinhas, parem lá quietos.
E entretanto, outra que também está maluca da cabeça é Vanessa Lopes no BBB.
Ai, Jesus amado, tu a semana passada tentaste virar aqui o bico ao prego.
Não. Eu a mas semana passada prego... estávamos a falar de uma situação e eu disse, ela não era, não foi nada disso que aconteceu. Mas eu, esta, ou seja, agora eu consigo dizer tipo que ela não está bem mesmo, psicologicamente, aquilo não está bom.
Não, está com uma mania da perseguição. Tipo, que não é saudável para ela, porque até as paredes falam para ela, é tudo para ela.
Mas a foi música, aquilo que eu te disse antes de nós começarmos a gravar. Tipo, o que eu acho é, ela está a ter os mesmos sintomas de que tu tiras tipo a droga a um drogado. Que é tipo, ela tinha um vício e que era o telefone, as redes sociais, o feedback,
o ter o feedback instantâneo.
E ela ali está tipo, não fala nem com os pais, nem com ninguém, não conseguiu encontrar
ali. Não tem um barómetro de estou a ir bem, não estou a ir bem. Yeah,
não conseguiu encontrar ali nenhum aliado, digamos assim, porque está com a mania da perseguição. Então acho que imagina.
Se bem que o Bin, nossa, ele queria mais do que se alinhar a ela.
Yeah, mas agora alinhar, já não, eles agora tipo, já estão chateados um com o outro, entendes?
Mas eu continuo a gostar dela, pelo amor de Deus.
Não, ele agora já tipo cagou nela. Já disse tipo que ela tirou-a do pódio dele e tudo
mais. Nossa, linda, que intenso.
É, porque imagina, ela está com a mania da perseguição e aquilo estava de tenso, só que, pá, não sei. Ao mesmo tempo, tenho pena da miúda, porque acho que... Pá, acho que isto é um reflexo da cabeça dela estar assim. É um reflexo também de boa porrada que ela também já deve ter levado nas redes sociais. Sim. E o ponto de que...
Acho que ela já vinha desgastada em uma data de situações de cá de fora, que agora se intensificaram mais lá dentro, porque também... Ela não está a trabalhar, não está... Óbvio que tens coisas para fazer dentro do programa, mas tens muito mais tempo para pensar nas cenas. E depois fazes associações, tipo, ah, esta roupa...
não
tens roupa...
as tuas pessoas, não é? Tipo, sim. Imagina, tu estás num ambiente que é completamente fora da tua zona de conforto. Tipo, não tens ali nada. Tu não podes levar uma data de coisas e estás a ser gravado 24 horas sobre 7. E acho outra coisa, que é tipo, as pessoas têm... E isto não relativamente à cena da Vanessa, mas... Por exemplo, imagina, eu estava a pensar no outro dia, aquela situação que aconteceu dos rapazes estarem a comentar o corpo da Yasmin.
Ai, Jesus.
Aquilo é gravíssimo. E veio montes de gente falar e não sei o quê, mas esquecem-se que isto é uma realidade. Isto não foram só aquelas quatro pessoas que fazem, tipo, esses tipos de comentários existem em rodas de amigos sempre. E não seja do corpo, seja de enfim, outra coisa qualquer.
Eu acho que estão aqui a pegar num ponto que é bem irrelevante. Tipo, ele até podia ser, o Rodrigo, isto basicamente para vos dar contexto, o Rodriguinho, né, que ele se chama, Rodriguinho e mais dois concorrentes, homens, estavam no quarto do líder e começaram a comentar o corpo da Yasmin Brunet e também entretanto começaram a falar de outra participante que agora não me lembro, enfim, a falar como, infelizmente, as rodas de, muitas rodas de homens falam das mulheres tipo de uma forma quase como se a gente fosse uma mercadoria. E eu acho que estão a pegar, bué, no ponto de ai, quem é o Rodriguinho para falar do corpo da Yasmin Brunet? Mesmo que o Rodriguinho fosse um homem super bombado, todo do ginásio, que direito é que ele tem de estar a falar do corpo das outras pessoas? E uma coisa que, isso eu concordo, é tu nunca vês alguém bombado do ginásio a virar-se para uma pessoa que não tem um corpo igual ao dela a dizer que corpo de merda. Isso porque é uma realidade.
Porque a pessoa está resolvida com ela mesma.
Ora bem.
E mais, tipo, ela a miúda a comer e ela a dizer que está com... Ai, como é que se diz? Tipo, com... Não é impulsividade, mas...
Está com compulsão alimentar. Isso.
A Yasmin veio tipo fazer o raio-x dela, coitada, a pedir desculpa por estar com compulsão alimentar, imagina.
Opa, tenho que se desculpar por isso, por favor.
E o, porquê? Porque o Rodriguinho foi ter com ela a dizer do tipo, para de comer, vai treinar, vai não sei o quê, tipo...
Olha, dava-lhe um chute na boca e era expulsa do programa. Mas dava-lhe mesmo um chute na boca. Não. Mas o que é que tu achas que és, linda?
Isso não é isso.
Pá, pensa na tua vida antes de pensares na minha, quando resolves a tua vida...
E ele sabes... é do Pagode, ele é super conhecido, eu não fazia ideia
de
quem ele
era. Eu não fazia ideia de quem ele era. Eu só sei
uma música dele que eu não sabia que era ele, porque no Pagode existe uma cena que é... Eles cantam todas as músicas dos outros. E só agora é que eu entendi que aquela música tipo... sorria que estão te filmando, não sei o quê, se está gravando... Não sabes, eu não sei, eu não vou cantar aqui. Mas é dele, só que a versão dele é péssima, eu detesto a voz dele a cantar. É toda rouca, tipo desafinadona, sabes?
Que às vezes eu estou a testá-lo no geral mesmo.
Pois.
Pronto, eu acho, pelo menos é assim, isso é uma coisa que eu acho que acaba por ser muito positiva no facto de muita gente assistir ao BBB e também de haver muito este tópico nos sites de fofocas, é mesmo... O facto disto se ter tornado um tópico e de se falar sobre, porque ok, tenho bué pena do que está a acontecer com a Yasmin, mas esta conversa estar a ser tida acaba por reverberar tanto nas redes sociais e trazer, epá, este até, porque eu acho honestamente que isto já é tanto um costume que se calhar os homens às tantas nem se dão conta, e trazer este tópico e nós estarmos todas enquanto mulheres, e até já há muitos homens também apoiam dizer tipo isto está errado, pode efetivamente ser promover a mudança e isso acaba por ser positivo. Pá, e a melhor parte disto tudo é que a Yasmin também não sabe muito bem o que é que se passou, portanto, nós cá fora temos uma percepção que, graças a Deus, ela não tem.
Sim, e por exemplo, o que eu acho também que acho curioso é, imagina, tu tens, por exemplo, tu estavas a dizer há bocado, já tenho tipo 3 ou 4 episódios atrasados, não sei quem, não consegui apanhar, mas tipo, tu estás super a par do que é que está a acontecer no BBB. E no outro dia estava a ver stories no Instagram... E alguém partilhou assim, e esta casa hoje está a pegar fogo, referente ao Big Brother que está a acontecer cá em Portugal, que é o desafio final.
Ah, ok.
E eu estava assim, fogo, tipo, como é, tipo, curioso a forma como os brasileiros, tipo, bem, vocês de certeza que estão a ouvir aqui as sirenes todas, mas estava a dizer, como os brasileiros encontraram aqui uma forma de, tipo, dar uma dimensão tão grande ao Big Brother que, por exemplo, cá em Portugal não acontece.
Boninho é foda, amor.
Sim, mas acho que é mesmo, tipo, as páginas de fofoca encontrarem ali, tipo, eu acho é que depois tens dois extremos, ou amas a pessoa ou odeiam numa escala,
tipo... E muitas vezes também há quase uma campanha, e nós falámos disso no último episódio, tipo, quase que uma campanha para tu não gostares daquela pessoa. Ou seja, they pick and choose aquilo que
tu mostras. Aliás, acho que as páginas de fofoca têm um grande... papel no decisor, tipo, de quem continua ou não no jogo, não é? Porque, por exemplo, se tu não visses nada, tinhas uma opinião.
Sim.
Estás a ver? Tiram coisas de contexto, fazem cortes específicos que dão jeito.
E mais, é que nesta fase, como tens tanta gente na casa, tu no direto, que às vezes não é direto, enfim, tu no programa, tu às vezes nem dás conta de certas pessoas, ou seja, se não houvesse sites de fofocas... Durante esta altura, que ainda estão 20 e tal pessoas, havia muitas pessoas que são péssimas, que iam passar pelos pingos da chuva, muitas pessoas têm muita graça, tipo a Beatriz, que não iam ter o destaque que estão a ter. Sim, pá, sim. Portanto, eu acho que acaba por ser tipo ali uma sinergia que funciona. No entanto, eu acho que cá em Portugal é mais do que... O problema acaba por ser muito mais do que não teres os sites de fofocas, é mesmo. Tipo, não há budget no programa. Tipo, os jogos são uma piada. Tipo, que é...
Eu confesso que eu não estou a ver, mas eu vi que estava tipo...
As últimas coisas que eu vi, tipo, já, bué, tipo, não pois, é a mesma cena.
Mas eu ouvi dizer que este último Big Brother que houve foi melhor do que... Foi tipo dos melhores que houve nos últimos tempos. Okay. E que este desafio final também está a ser porreiro. Eu também acredito que tenha sido melhor, porque tipo, o prémio era muito maior do que todos os outros.
Yeah, yeah, yeah.
É tipo 100 e tal mil euros.
Eu sei, a minha mãe disse-me. Porque lá está, eu não acompanhei nada deste Big Brother. Agora, a cena é... Eu também acho que o facto de tu teres ali a disputa entre camarote e pipoca faz com que os camarotes, por exemplo, porque às vezes há Big Brothers ou whatever, casas de segredos, enfim, que são ou com pessoas que já lá tiveram ou com pessoas que já são conhecidas, só como elas não estão ali com desconhecidos, estão bué de cu amarrado, estão bué tipo, ah, agora já tenho uma reputação que eu não quero... Uhum. Aí eu acho que ali no Brasil eles acabam por gostar muito mais.
O Bruno Carvalho não poupou.
É, brincadeira, tem hora limite e ele não soube onde é que era o limite dele mesmo. Ele foi lá, viu o limite e ultrapassou. Mas eu acho que isso também acaba por criar esta dinâmica muito mais divertida de jogo, que é, os pipoca estão super, pá, a gente, vamos jogar e estamos super all-in, e os camarotes ficam, é pá, eu não vou ficar aqui a ser menos que os outros, porque estes manos não têm nada a perder e eu fico aqui a achar que tenho alguma coisa a perder.
Yeah, eu também acho isso. E acho que, por exemplo, o Big Brother do Brasil este ano está a dar tanta coisa desde o início, precisamente por isso, porque são só 6 camarotes.
Yeah.
Não é tanta gente. Olha, o que é que achas de respondermos aqui a umas...
Oh, mamãe, sabes que era mesmo isso que eu ia dizer? Peço que me leistes o pensamento.
Fez, olha, nós estamos sempre aqui.
Sempre sincronized.
Em sincronia. Ora, muito bem.
Vocês estão a ser uns grandes fofos, agradecer, porque vocês pegaram vergonha nem sacaram, nos deixarem assim, no vácuo, e agora já deixam lá algumas perguntas para nós.
Alô, alô, iniciei a minha vida profissional enquanto freelancer, está a ser mega complicado. O que é que vos motivou a não desistir e qual foi o vosso mindset? Um beijinho.
Então, para mim, acima de tudo, foi conseguir olhar para os lados mais positivos, porque há muitas dificuldades e essas são impossíveis às vezes de alterar. Foi olhar para o facto de eu ter o privilégio de fazer uma coisa que eu amo, nos meus termos, a maioria das vezes, nos horários que eu decido. E outra coisa que, tipo, para mim, eu noto muito mais agora que o Vini trabalha, é do tipo, pá, se eu precisar de ir ao dentista, se eu precisar de ir ao médico, se eu precisar de ir ao banco, se eu precisar de... Tenho muito mais essa flexibilidade para gerir a minha vida pessoal e a minha vida profissional do que se não fosse freelancer. E acho que o meu mindset é sempre o mesmo, que é todo o dinheiro que entra, o que não é para pagar o meu salário, eu invisto para melhorar o meu negócio e para conseguir escalá-lo. Epá, e para, acima de tudo, conseguir work smarter e not harder, porque muitas vezes eu acho que nós usamos, como freelancers, achamos que o nosso investimento às vezes é só de tempo e temos de trabalhar sempre cada vez mais, e acho que o objetivo não é esse, é o contrário. É tu conseguires, com os mesmos recursos, ou com até menos tempo despendido da tua parte, conseguires produzir mais.
Sim, e acho que, por exemplo, é super importante quando não, o projeto, ou o que for, não está a correr 100% como é o expectável, pelo menos aquilo que me ajuda a não perder a motivação é pensar qual é que é o meu objetivo com isto, tipo, aonde é que eu quero chegar. E acho que isso ajuda imenso a que tu consigas passar essa fase, até porque fases más vão existir sempre. E é nessas fases más que eu acho que também acabas por descobrir enquanto profissional e perceber como é que vais ultrapassar os problemas, porque quando corre tudo bem é tudo muito fácil. Está a correr bem, estou a ter os trabalhos que eu quero, ou estou a ter não sei quantos clientes, tipo, isso é fácil. O problema é quando não há trabalho, quando não há cliente, como é que tu ultrapassas essas barreiras? E acho que ter um mindset sempre, onde é que queres chegar, o que é que queres fazer com isto, acho que é super importante. Mas pronto, acho que...
E acho que outra dica valiosa como freelancer é cada cliente tu tens que ser, tipo, sempre through and through, perfeito ou super... O máximo do que tu consegues fazer. Porque um cliente que gosta do teu trabalho pode ser um cliente eventualmente que fica contigo
para sempre. Sim, ajudar a fidelizar.
Portanto, yeah, essa questão de fidelização e também de networking eu acho que é muito importante. Porque imagina, és fotógrafa, não sei o que é que fazes. És fotógrafa, tens um colega teu que... Olha, vocês podem primeiro ter uma sinergia muito positiva de partilharem dicas e, enfim, seja-se de equipamento, de whatever. Mas também, pá, esse teu colega, tentaram marcar-lhe 2 trabalhos no mesmo dia, se ele souber que tu és uma pessoa de confiança, pode chamar para esse trabalho.
Dessa pessoa.
Portanto, o networking, eu acho, também é crucial para um freelancer.
Sim, concordo. Hi, besties, qual a história mais caricata que já tiveram com algum youtuber influencer tuga? Beijocas.
Epá, nós... Deixa cá pensar.
É assim, é que nós temos de deixar aqui um disclaimer, que é... Eu e a Cati já andamos nisto há muitos anos e nós, durante muitos anos, tivemos tantas situações, tipo, com outras youtubers, não é? Tipo,
da nossa... Ah, sim, mas também não acho que sejam assim tão, sabes, inusitadas ou engraçadas para pôr nesta categoria, não estava... Por isso é que eu estava a tentar puxar alguma coisa que não fosse dessa fase, porque... Sei lá, acho que são coisas que acontecem em todos os grupos de amigas, independentemente de seres
youtuber. Mas e coisas engraçadas que nós tivemos, tipo... Pá, eu acho que tivemos boas histórias, não a cena de serem caricatas, Mas tipo, há mil histórias que nós tivemos, até porque tipo...
Já sei uma!
Então...
Na próxima implicada está aqui à minha frente. Então, eu e a Adri decidimos ir para um lugar chamado Canha.
Ai...
Gravar uma... Isto na altura fazia-se muito, era a rotina da manhã e a rotina da noite, e nós achámos, olha que fixe, fazemos umas rotinas de outono, tu fazes da manhã, eu faço da noite, não sei o quê, nananã, e levámos a minha irmã para vir gravar connosco. Eu não sei se nós já partilhamos esta história ou não aqui no podcast.
Acho que não.
E a minha irmã estava oddly contente. Ela estava contente a mais da conta. Eu e a Adri já estávamos a desconfiar. E a minha irmã estava numa vibe de a gente vai para o relax. E eu e a Adrianinha estávamos... numa vibe de nós estamos aqui para fazer isto e se sobrar tempo a gente relaxa. Então meio que chega a hora do pequeno almoço e nós estamos a gravar a rotina, queríamos gravar cada detalhe e a minha irmã começa a tirar as coisas do cesto do pequeno almoço todo lindinho a tentar comer. Eu tipo, oh linda, a gente vai ter que gravar isto. E a minha irmã não gostou muito daquela resposta, até porque eu já a tinha enfiado a dormir sozinha e tinha ficado a dormir com a Adri, e eu, meio que a cama dela era dentro de um roupeiro, mas um roupeiro que se abria, tipo aquele era um beliche que tinha umas portas de roupeiro. Eu acho que ela já... ficou um pouco puta. Depois ela acordou mais cedo, porque eu acordava bem tarde, começou a chinelar, eu também reclamei com ela. Coisas de irmãs. E no final das contas...
E eu estava lá do tipo, está tudo bem.
A Adri estava prontinha para gravar, com a cesta, com não sei o quê, e a Adri tem uma dificuldade que é, em momentos tensos, ela ri-se. Então a minha irmã ficou a sentir que meio que eu e a Adri estávamos juntas contra ela, a fazer tipo pirraça dela, e arrancou, basou, deixou-nos em Canha, sem nada, sem carro, sem... comida, sem porra nenhuma, só os 10 sacos que nós levámos de decoração,
máquina de café,
tudo que nós tínhamos levado para gravar os vídeos. Pronto, às tantas tivemos um dilúvio, tipo, caiu o céu inteiro em cima de nós, tipo, choveram horrores, e nós a pensar como é que nós nos vamos desembardar nesta situação.
Nós não tínhamos comida nenhuma, tipo, a única comida que nós tínhamos era restos do pequeno almoço.
Exato.
Que já não estava, tipo, quase nada, porque nós tínhamos usado para o vídeo e para...
E tínhamos facto, comido,
tomar o pequeno almoço.
Pronto.
Até
pronto.
Que a Cati foi resgatar uma conhecida tua na altura da tua faculdade, que sabias que vivia lá perto.
Foi uma ganda bacana, que nos foi buscar, levou-nos ao supermercado, fomos comer uma bifaninha de vendas novas.
E depois a minha mãezinha foi-nos lá buscar.
Pois foi. Portanto, é a história mais engraçada que a gente tem para partilhar convosco.
Portanto, se vocês forem ver os nossos canais do YouTube, a Fall Routine... da Cátia e a minha, já sabem que por trás daquele vídeo lindinho...
Fiquem sabendo que está uma história muito engraçada por trás desses vídeos, de facto.
Pá, sério, eu tipo, tenho tanta graça.
Tipo, temos outras, mas eu acho que esta bate qualquer outra história que nós pudéssemos contar.
Concordo. Se te ligassem a dizer que a tua amiga tinha sido presa, qual seria o motivo que pensarias logo que tinha sido?
E dizer, não é possível. Vocês têm a Adriana Silva errada.
Quem é que a
Cati bateu? Quer dizer, não é possível. Não é. Não é a Adriana da Silva, não é. Não é ela.
Eu também. Não acho que tenha assim grande motivo para ser presa.
Não é possível. Ah, no máximo seria, tipo...
Foi bem rápido na autoestrada.
E há uma cena assim, estás a ver? Ou tipo, mexeste no telefone. Mas isso não é a razão para ser presa. Eu acho que é impossível.
Pronto. Em termos de looks, vibe e época, qual... o ano que vocês mais têm saudades de viver?
Nossa, linda, eu acho que eu fui a inimiga da moda durante muitos anos, eu não consigo escolher uma fase. Porque agora olho para trás e odeio tudo o que eu vestia.
Eu também. Não tenho nada a acrescentar.
Pá, não, se calhar ali a minha fase do tropa, tipo que eu usava bué tropa, não está assim tão mal.
Uhum.
Mas também não está ideal.
Pronto. Se fosse um personagem da Disney, qual seriam e porquê?
Ui, que personagem da Disney que eu... É que se esta pergunta fosse tipo quando nós éramos crianças, havia um poucos personagens, hoje em dia já há bués. Eu era a Mulan. Disruptiva.
Ai, quem é que eu seria?
Yeah, eu era a Mulan disruptiva. Era quem eu seria.
Ai, é que só me está a lembrar agora dos da Pixar. Calma, da Disney.
Eu esses nem me lembro.
Da Disney...
Chuta para os básicos, senão nunca mais vais conseguir chegar a uma conclusão.
Epá, é que eu não, só sei falar da minha preferida. Não,
quem é
a
tua favorita, tipo,
nunca seria ela. É a Pequena Sereia, mas eu nunca seria a Pequena Sereia.
Não há nenhuma que faça tipo balé? Não, por acaso não há.
Não, acho que não. Bem, não sei. Não, vou deixar esta pergunta para pensar.
Pronto.
Acompanho o vosso percurso no digital há algum tempo e apesar de serem duas muito diferentes, acho que ambas são pessoas super genuínas e com bom coração.
Oh.
A minha pergunta é, Como a vossa rotina mudou desde que começaram a viver juntas com os vossos respectivos namorados e se lembram de alguma situação caricata que ficaram do género? What the fuck, ele faz isto? Ai, filha, tantas.
É assim, eu acho que eu sou um péssimo exemplo porque quando eu comecei a viver com o Vini, eu não mudei muito a minha rotina. Tipo, eu agia um bocado como se vivesse sozinho e ele também vivia lá. E ele um bocado igual. Mas acho que hoje em dia o que eu mais... Ou seja, quando nós passámos a ter uma rotina realmente de casal, o que eu mais achei estranho é o facto do... Aliás, são três coisas. Primeiro, o Vini ter esta cena de... Ele nunca bebe água. Ele bebe, tipo... E eu não bebo água, mas tipo, isto já me fazia confusão. Tipo, ele chega, acorda e bebe uma Coca-Cola. Tipo, eu não consigo acordar e beber Coca-Cola. Mas isso é boas brasileiros. Pronto. Segunda cena, tipo, eu ia, agora, por exemplo, eu meto a mesa ou ele mete a mesa e estão sempre os talheres trocados. Porque no Brasil comem ao contrário. Então pronto, se for eu pôr a mesa, o Vini tem os talheres dele trocados e vice-versa. E depois a terceira é, eu nunca me tinha apercebido, porque eu acho que também estávamos naquele início e o Vini também passava muito tempo em casa dos amigos dele, que era para baixo da nossa. Ele adormece em qualquer sítio, qualquer momento, tipo em um segundo. E para mim, que sofro de insónias, antes sofria mais, isso era super, super estranho. De resto, acho que não há assim nada que eu
acho. Olha, acho que tipo, ou seja, eu morava sozinha e depois fui viver com o Guilherme. Nós até já temos um episódio aqui no podcast da última temporada em que falámos um bocadinho sobre isto, mas acho que assim, as coisas que me fizeram mais...
Ai, já saiu outra, desculpa, lembrei-me.
Então?
É que ele, tipo, antes de eu lhe dar na cabeça com isto, ele pegava no gel de banho e tomava banho com o gel de banho inteiro. Ele lavava a cabeça, lavava o corpo, tudo com gel de banho. Tipo, lavas o cabelo com gel de banho? Pior que o meu sogro diz, ai, também faço isso. Eu, tipo, isso não... Não.
Mas pronto, imagina, o que eu senti mais é que há imensos hábitos em casa, de rotina de casa, que era diferente da dele da minha. Uhum. E imagina, e eu já falei disto imensas vezes, tipo, pequenas coisitas, tipo, fazer a máquina, a reorganização da casa, tipo, é certas coisas que acho que foram mais desafiantes, porque imagina, não significa que a forma dele está errada, mas é completamente diferente da minha.
Claro.
E pronto, então isso foi, por exemplo, eu na altura que morava sozinha, mas para mim foi uma coisa boa, porque eu gostei muito, foi deixar de ter o teu espaço só para ti e passares a dividir sempre com outra pessoa e fazeres tudo com outra pessoa, mas eu adorei isso, portanto para mim foi uma coisa que mudou, mas que não foi má. Mas acho que, assim, uma coisa que eu acho caricata, eu diria que é o Gui não usar pijama para dormir.
Ai, o Vini também usa qualquer coisa. Ou tipo, roupa de paddle, sei lá. Tipo, arranja só um pijama.
Não, isso não, mas ele, tipo, não... Está um frio de rachar.
Ele dorme boxers.
Yeah, não,
o Vini
não
também tinha pijama. Essa cena. Agora aqui nesta casa que é mais frio, não dá.
Yeah, mas depois ele acordava assim. Ai, estou com o nariz todo coisa, estou com um boé tosse. Eu, pudera, filha, tu não estás aí de tronco nu, tipo, está um frio de rachar. Sabes, tipo, isso fazia-me alguma confusão. Mas agora, imagina, agora também já está a mudar.
É que vocês também foi mesmo difícil, porque imagina, vocês nunca tinham vivido sem ser em casa dos vossos pais ou com outras pessoas até viverem juntos. Uhum. Porque imagina
que a minha pai. E saiu dos pais para viver comigo.
Exato, eu acho que tanto eu como o Vini, como tivemos que viver com outras pessoas, tivemos esse choque de ai, na minha casa faz-se de um jeito e na casa das outras pessoas faz-se de outro, acabou por. Já tinha acontecido, então também se calhar era mais fácil. Ou seja, não reparávamos tanto que se fazia. Sim, as coisas de maneira diferente.
Por exemplo, eu vejo pelo irmão do Gui que às vezes conta histórias de situações que acontecem na casa onde ele mora e aquilo faz-me alguma confusão, do tipo, como é que vocês vivem assim? Ou melhor, como é que... É difícil tu teres de conviver com isso. Mas a verdade é que lá está, imagina. É o que é, não há muito a fazer. Ou lidas, não tens outra opção. Então eu acho que lá está, acaba por ser aquela coisa. No fundo, o que acaba por acontecer hoje em dia é que nós já encontramos o que funciona para os dois. Então agora já temos o método da nossa casa.
E yeah, eu agora já acho estranho quando vou para a casa dos pais dele e da minha mãe
e é a
as coisas serem diferentes, não serem tipo à nossa maneira. Yeah. Mas, yeah.
Mais, não sei se alguma vez falaram aqui sobre isso, mas qual foi a vossa primeira impressão, uma da outra? Outra questão, alguma vez tiveram um bife na internet?
Qual é que foi a minha primeira impressão tua? Que horror, eu lembro-me sempre de tudo e eu não consigo lembrar.
Eu sei que nós nos conhecemos a primeira vez na Expo Cosmética ou na Vídeo. É que não, a Expo Cosmética, tipo, nós tirámos uma foto e não
falámos. Não tivemos muito. Já tivemos mais na Vídeo.
Na Vídeo nós falámos mais, tipo, porque as nossas colegas todinhas estavam lá a fazer fotos e vídeos, eu e a Cátia, como estávamos a começar isto há muito pouco tempo, ninguém queria tirar fotos connosco. Nós tirávamos as fotos aos outros. E então, nós ficámos mais juntas, mas eu também não me lembro da... Eu acho que, tipo, se calhar...
É porque, imagina, é difícil... Estou
meio enviesada agora, que eu vou dizer, mas eu acho que é possível que eu tenha pensado do tipo... Ah, esta pessoa é super parecida comigo. Ou melhor, é que está na mesma fase de vida que eu, e então consigo me identificar mais com as coisas dela. Mas, se calhar, pode ser enviesada, não sei se isso é a primeira
coisa. Eu acho que para mim é difícil porque... Como eu já te conhecia do YouTube...
É isso.
Quando eu te conheci na vídeo, não me pareceu que eu estava a te conhecer pela primeira vez, entendes?
Sim, sim, como, eu percebo perfeitamente.
E também não me lembro o que é que eu pensei quando te vi pela primeira vez no YouTube. Lembro-me qual é que foi o teu primeiro vídeo que eu vi, que eras tu e a Lia, no vídeo que tu mostras a Lia, pela primeira vez.
Sim, a cadela dos meus pais.
Exato. Mas não me lembro o que é que eu pensei. Lembro-me que eu comentei. Mas não me lembro o que é que eu pensei. Pois, olha, também não me lembro. Opa, estou bem frustrada, agora vou ficar bem triste, porque... Eu lembro-me sempre de tudo, tenho uma memória bem boa.
Yeah, mas isso não.
E qual é que era? Isto eram duas partes, a pergunta, qual é que era a outra parte?
Se tivemos algum bife na internet.
Eu e tu?
Não, já uma vez tivemos um.
Estou a fazer de sonsa agora. eu não tive um bife, porque imagina, tu eu bifei e ninguém bifou de volta, portanto, imagina, tive um bife com as vozes da minha cabeça.
É, Cati, que na altura em 2018 estava muito reativa. 18 ou 19, ou sei lá quando é que aquilo
foi. É, também não sei, eu decidi só chutar o balde.
Eu nunca tive nenhum bife na internet. Dentro da internet, não.
A gente depois fala no off, que eu lembro-me aqui. Foi um bife de DMs. Um bife de copionas.
Ah, sei. Mas
eu tinha um bife criado pelas pessoas que era eu e a Vaidosa. Porque as pessoas diziam que eu imitava a Vaidosa. Tipo, quando eu e a Mafalda temos um total de zero coisas em comum. Ainda para mais...
É que imagina, eu acho que as pessoas não têm esta noção. Nós estávamos a falar disto com a Sofia, que trabalha comigo. Antes de ontem, precisamente. Uhum. Em que, vocês não têm ideia, nós não podíamos dar um passo que... Estás a copiar a outra. E tipo, eu vi um TikTok no outro dia sobre isto, que era, antigamente, se alguém publicava uma ideia no YouTube semelhante do mesmo tema, nós já não fazíamos. E hoje em dia o que bate é, tens de usar a música que toda a gente está a usar, fazer a trend que toda a gente está a usar. E é interessante ver como é que as pessoas que consomem hoje em dia pedem para ver tudo igual, ao mesmo tempo, se está extremamente igual, já está a copiar. E nesta altura que a Cátia está a falar, imagina, tu teres uma coisa no fundo
parecida, yeah, era uma coisa que estava no fundo,
ou semelhante à outra, cópia. Já!
Não, mas para mim há um comentário que eu nunca mais me vou esquecer, que leva à taça e é super demonstrativo da fase que nós estávamos a viver, que era: ela imita tanta Vaidosa.
Ai, eu sei o que é.
Que até foi arranjar um namorado com o mesmo nome da cadela! Porque o meu namorado na altura chamava-se Benny, não era o nome dele, era tipo a alcunha dele. E ela chamava Benny à cadela. Eu era tão copiona que eu fui à procura de um boy que tivesse o mesmo nome. Pá, lindo. Eu acho isso tipo...
Eu acho que as fics que foram criadas...
Era uma fic, era isso mesmo.
Eram mesmo bué grandes.
Por isso é. Olhem para Adri. Adri é o alecrim dourado. Adri é uma
não,
pessoa...
Não, eu não sou o alecrim dourado.
Mas é tipo, Deus Nosso Senhor dá-te um bom temperamento. És calmo, cool and collected. Depois... Na altura em que Deus Nosso Senhor estava a distribuir a paciência e o discernimento, eu estava noutra fila qualquer e não apanhei. Pronto, teve que sair com o tempo e com a terapia. Fazer o quê?
Yeah, mas é que eu odeio confusões, tipo, para mim... E eu, para me meter numa confusão, é porque, olha...
Eu também não gosto de confusões, mas gostava ainda menos da posição onde eu estava e achava que aquilo era, tipo, a minha forma de sair daquela posição.
Sim.
Mas, eu te falei disto outro dia no curto-circuito e a Maria disse uma cena que é boa, é verdade. Todos os nossos erros estão na internet. E eu sempre fui bem transparente, portanto é inevitável que eu tenha momentos que não sejam tão felizes. E que estão online e que eu não tirei e que está tudo certo.
Imagina, mal seria se hoje em dia, passados estes anos todos com terapia em cima, ainda continuasse a ter as mesmas
reações. Sim, tu visses que não há uma evolução da pessoa. E pá, claramente há uma rapariga que começou isto com 19 anos e há outra que está aqui com quase 29 a falar convosco.
Exato. Estou aqui a ver as vossas... perguntas. Estou na faculdade do Porto e sou estudante deslocada. A minha vida social tem vindo a piorar de ano para ano na faculdade. Sinto-me sozinha e com poucos amigos. Sempre que tento convidar alguém para irmos dar uma voltinha pelo Porto ou ir a algum sítio, ou até mesmo ir estudar a fazer trabalhos para um sítio diferente, toda a gente arranja desculpas. Não têm dinheiro, não têm tempo, disponibilidade, têm muitas coisas para fazer. Acabo sempre por fazer tudo sozinha e fico triste, pois não sei se a culpa está em mim ou nas pessoas que perdem o interesse em ser minhas amigas. Que conselhos me dão?
Oh, linda, acima de tudo, se conseguis sentir, se és a ver esta versão em vídeo, sente um abracinho muito grande da nossa parte, porque eu sei perfeitamente aquilo que tu estás a descrever, foi exatamente a descrição da minha faculdade, da minha experiência na faculdade. E a minha melhor dica para ti é, eu não sei se estás a dar com muitas pessoas que sejam do Porto e que não estejam deslocadas, mas encontrares alguém que também precise, tanto quanto tu, dessa parte social, porque eu sentia bem isso, eu estava numa faculdade onde havia muita gente de Lisboa e essas pessoas não tinham a necessidade. Ou, tipo, não tinham tanto interesse em criar amizades com outras pessoas que já tinham a sua vida social, tipo, estruturada até chegarem ali à faculdade. Portanto, sinto muitas vezes a passar por isso. Esta minha dica pode não funcionar, no entanto, eu também tinha... E não sei se isto é muito bom, porque o que eu acabava por fazer é porque não conseguia encontrar essas pessoas. Tipo, eu fugia para as Caldas assim que eu podia para poder estar com os meus amigos. Mas também isso acaba, foi o que também contribuiu para depois eu não conseguir fazer outras amizades aqui. Portanto, é um bocado uma faca de dois gumes.
Sim.
É isso, amiga, olha, força.
Devido ao vosso trabalho, sentem necessidade de viver perto da capital, mas imaginem um universo paralelo em que podiam fazer à distância e gostariam de viver mais no campo, Montalentejano ou algo menos centralizado. Ou gostam, barra, sentem necessidade de viver em Lisboa, independentemente do trabalho. Eu posso já dar a minha resposta, que é... Eu nasci, tipo, a 15 minutos de Lisboa, né? Tipo, eu sou de Cascais, vivi lá a minha vida toda... E, portanto, a muvuca que se sente em Cascais, por aquela zona toda, é muito semelhante à que se vive em Lisboa. E, portanto, eu crescendo aqui, a mim faz muita confusão ir para sítios demasiado tranquilos. Tanto é que, por exemplo, a zona onde eu moro hoje em dia é tipo uma aldeia, imagina. É, não se passa lá nada, não ouves barulho nenhum, é uma paz, sossego, tudo mais. E eu acho maravilhoso para ir descansar, ou seja... Para mim, independentemente se eu tivesse este trabalho, se eu tivesse outro trabalho qualquer, eu acho que eu ia acabar por sentir falta desta muvuca toda, porque este stress, ver as pessoas a fazer as coisas, a mim motiva-me a ir fazer também. Se eu, por exemplo, às vezes nós passamos temporadas no Alentejo, onde está o calor dos infernos, eu não consigo ser produtiva lá. A mim apetece-me fazer tudo menos ir trabalhar. Em minha casa... Eu gosto de trabalhar em casa, especialmente na zona onde nós moramos hoje em dia, mas é tipo a minha casa e eu estou lá, não estou lá sempre. E eu, não, o facto de também não ter muitas coisas à volta também não ajuda, no caso, para o meu trabalho. Mas eu acredito que se fosse outro, dava para fazer, mas ainda assim, dada a minha personalidade e o tipo de coisas que eu... Enfim, que eu cresci com, ia-me fazer muita falta, porque para mim, tipo... Esta, a energia de Lisboa, das pessoas, a confusão e não sei o quê, para mim não me faz confusão nenhuma.
No meu caso, eu acho que é... Desculpa, só mandar aqui o fuminho fora. Enquanto ainda posso tomar os meus ecos. Eu acho que, para mim, esse processo estava nas Caldas, assumidamente. Sempre estive habituada a ter um... Pá, não perder tanto tempo, a ter boa proximidade às coisas, acima de tudo, e que é uma coisa que até hoje me faz boa confusão, tipo, a forma como as pessoas... São socialmente cá em Lisboa é diferente, tipo, eu não estou habituada a que não me digam boa tarde e não dizer boa tarde, tipo, essa proximidade, essa familiaridade para mim sempre me fez falta, tipo, e eu nunca me habituei a isso. Uhum. No entanto, concordo contigo, tipo, também estou nas Caldas e não sinto tanta vontade de fazer coisas como sinto aqui, porque vejo cá em Lisboa todas as pessoas, tipo, no seu hustle e também tenho mais motivação vontade para fazer as minhas coisas. No entanto, agora com a música, consigo perceber que é ainda mais difícil ou ainda mais impossível nesta fase do campeonato de ir viver para as Caldas. Mas para mim, eu preferia mil vezes estar numa casinha térrea, sentar num prédio, no campo, na minha aldeia, onde eu conheço toda a gente, onde o padeiro passa e deixa-me o pão, estar a 5 minutos das Caldas, tipo, isso para mim é muito mais qualidade de vida, porque eu cresci assim e para mim, portanto, é a norma. Mas neste momento, também sinto que me habituei tanto ao centro de Lisboa, Que, por exemplo, se fosse para viver aqui em Lisboa, mas não no centro, eu preferiria só ir para as Caldas e provavelmente, tipo, fazer o trajeto todos os dias, como o meu pai fez durante tantos anos e como muita gente das Caldas faz. Mas, eu, se pudesse escolher, não morava aqui.
Pronto. Fim.
Gosto muito de Lisboa, atenção, e sinto-me bem lisboeta em bem coisas. Agora estou lá na escala e sinto-me bem lisboeta. O facto de tipo, poderes ter acesso a tudo e ires a bué cenas diferentes, todos os dias podes conhecer uma coisa diferente aqui, é bué fixe. Mas há coisas que para mim no dia-a-dia, nesta fase de vida em que eu já estou, tipo, estou mais focada tipo, na minha saúde, nas minhas relações, na minha família e tudo mais, acho que as Caldas acabam por fazer muito sentido, mas pronto, como uma questão do trabalho não me permite, estou aqui.
É isto, olhem, acabámos as perguntinhas, esperemos que tenham gostado.
Não há do episódio da semana passada?
É, já fiz.
Ah, nossa.
É que nós estamos a gravar com pouco tempo, não é?
É, as pessoas não tiveram tempo, é verdade. Mas há perguntas nos comentários do YouTube, linda.
Eu já lá fui também.
Poça.
Eu já fui, rapei tudo.
Nossa Senhora. É. Até lambemos a taça.
É. Pronto. É isto. Esperemos que tenham gostado.
Ah, mas também já vamos para uma hora, está-se bem?
Sim, está ótimo.
É isto. Gostaste
do episódio, amiga?
Gosto sempre.
Eu também.
Olha, sabem o que é que vocês deviam fazer se gostaram? Deixar o vosso like, deixar a vossa avaliação, seguirem-nos no Instagram, todas essas coisas lindas que vocês devem fazer porque são nossos amigos próximos e nós temos uma amizade sincera.
Podem também subscrever o canal e seguir o nosso podcast no Spotify, avaliar também. E já sabem, TikTok. Deixarem as vossas perguntinhas que nós respondemos sempre no final dos episódios.
Beijos! É isto, até para a semana. Tchau!